Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos com Feijoada Completa, nesse dia 25 de julho. Programa de hoje, colocando trechos aí de músicas que fazem referência a férias, né? Já falamos com Irã Albuquerque no quadro Olhares, conversamos sobre Pan-Americano, falamos sobre a aprovação do relatório final da CPI sobre a violência de jovens negros e pobres. E agora a gente vai falar da mini-reforma eleitoral. O plenário da Câmara aprovou, no dia 14 de julho, o projeto de lei da mini-reforma eleitoral. É o projeto de lei 5.735 de 2013. O texto propõe limites a doações de empresas e também regulamenta aspectos da reforma política, como o financiamento privado de campanhas, com doações de pessoas jurídicas a partidos. O texto aprovado da mini-reforma é de autoria do deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que muda as leis de partidos, que é uma lei de 95, e a lei das eleições, que é uma lei de 97. E também altera o Código Eleitoral, que é uma lei mais antiga, de 65. Essa matéria precisa ser votada ainda no Senado Federal. A gente vai conversar agora com a consultora da área de Direito Eleitoral e Constitucional, Manuela Nono. Tudo bem, Manuela?
Tudo bom, Luiz Cláudio.
Bom,
bom, ouvintes da Rádio Câmara também.
Ô, Manuela, o plenário aprovou, né, no dia 14, esse projeto da mini-reforma eleitoral. O que esse projeto, da forma como foi aprovado, digamos que saia no Senado do mesmo jeito que foi aprovado aqui, o que muda na vida do cidadão?
Nossa, esse projeto é tão amplo, Luiz Cláudio, que é difícil até dizer para vocês, mas vamos tentar dar uma resumida nele, assim. Em primeiro lugar, você falou no financiamento, né? Esse projeto, em relação ao financiamento, em primeiro lugar, ele traz o que a PEC já tinha trazido, que ele fala de pessoa jurídica. A pessoa jurídica, já na PEC, só pode doar, a partir de agora, para partido político, né? Além disso, ele fala de limite. O limite da pessoa jurídica, que já tinha o limite legal de 2% do faturamento da pessoa jurídica, ele passa a ter um sublimite que é 20 milhões de reais. Parece um limite muito alto, mas esse limite chegou a ter doação de uma empresa de 360 milhões, né? Então, esse limite de 20 milhões em relação a esse limite já é um limite mais baixo.
Sim, mas de onde tiraram esse número, 20 milhões? Do nada, assim, 20?
Foi 20, assim. Foi um número que foi comparado, acho que, com esses 360 milhões. E ele também teve um subteto de 0,5% do faturamento em relação a cada partido. Se ela quiser doar para um partido só, é 0,5% do faturamento. Se ela quiser doar, cai esse subteto de 2% para 0,5%. E se ela quiser doar para vários, ela pode chegar a 2% do faturamento, mas ela só pode doar 0,5% para cada partido, né? Então, ficou com as despesas dessa forma em relação a partidos. Foi dito que houve um aumento também em doações de bens estimáveis em dinheiro, bens móveis ou imóveis do doador, de 50 mil para 80 mil, mas o que foi feito foi uma atualização, porque a lei era de 2009, né? Além disso, a pessoa física também, que essa pode doar para partidos e candidatos, ela ficou com os limites de antes, que eram de 10% dos seus rendimentos brutos, e aí ela tem esses rendimentos estimáveis em dinheiro. O próprio candidato, ele pode doar para si próprio, ele pode usar os seus bens na totalidade dos limites do cargo, porque a lei também colocou limites para cada cargo em disputa, né? Antigamente, esses limites eram fixados pela lei e, na prática, a lei não era editada, os partidos colocavam os limites e esses limites não existiam.
O projeto...
Então, a lei criou esses limites.
O projeto muda também a questão do tempo gratuito de rádio e TV, né? O prazo de campanha,
muda,
né? A quantidade de candidatos, né? O que muda nesses aspectos? Tempo de TV e prazo de campanha eleitoral?
Bem, a campanha, ela muda de 90 para 45 dias, né? As convenções são empurradas de junho para fim de julho para agosto, né? A campanha vai começar em 15 de agosto só. O prazo na televisão, que era de 45 dias, vai para 35 dias, tá? Esses blocos que a gente estava acostumado a ter 50 minutos de manhã e 50 minutos, 50, na verdade na TV, 50 minutos à tarde, 50 minutos à noite de propaganda no, na televisão e no rádio era de manhã e à tarde, a gente vai ter 25 minutos só de tarde e de noite, e o resto do tempo passa a ser inserções, a gente passa a ter 70 minutos de inserções, que são aqueles comerciais de 30 segundos e de um minuto durante o dia. Então a gente passa a ter mais inserções durante o comercial e 25 minutos só de bloco. E na eleição de prefeito são só 10 minutos de bloco, duas vezes por dia, e o resto só inserção. E mesmo assim onde tiver geradora.
Qual que é qual foi o mote para fazer essa mudança no tempo de campanha? Isso é para reduzir custos? Essa é a intenção?
O mote deles foi isso, reduzir custos. E em relação aos blocos, foi dito pelas empresas de televisão que também fizeram lobby, que não havia audiência para esses propagandas eleitorais, que durante o intervalo comercial não há tanto audiência. E, principalmente, essas propagandas, elas são muito caras, né? Houve também proibição nessas propagandas de que você use aquelas coisas mais caras, tipo, jingle não foi proibido, mas foram proibidas trucagens, foram proibidas montagens, foram proibidas gráficos, foram proibidos desenhos animados. Agora, a propaganda em tese, ela tem que se limitar ao candidato, com o apoio dos seus efeitos especiais também não podem. Hoje, o candidato tem que apresentar o seu programa usando talvez uma entrevista, talvez a participação de um apoiador, mas foi proibida todas essas coisas que tornavam a propaganda muito mais cara.
Não, e também que não divulgavam nada do candidato, né? Só era música, nada, clipe, ele lá abraçando criança, andando no campo,
disso,
né?
Ficou permitido o jingle, uma vinheta de abertura e de encerramento, mas, além disso, só uma divulgação e a participação de apoiadores.
Para dar um mínimo de estética, né?
É.
Isso já vale para as eleições de 2016 nos municípios?
Se for aprovado no Senado até outubro, sim. E a intenção do Senado é votar já na primeira semana de agosto, né?
Olha, então já temos aí a perspectiva. Pode também sofrer alteração no Senado e tal, né? Aí
pode,
a coisa volta.
Mas houve esse acordo de ter um mínimo, né? Houve grandes negociações já no projeto aqui com os senadores para que ele saísse o mais redondo possível.
Certamente, porque se a intenção é valer em outubro, aí já há aquela conversa. Enquanto se discute na Câmara, você já vai articulando no Senado, de modo que a coisa que seja aprovada aqui seja aceita lá, porque se não ficar esse vai e vem, o tempo passa e já era, né? Só fica valendo até 2018.
É isso mesmo.
Bom, Manuela, obrigado pela participação aqui no Feijoada Completa. Manuela Nono, consultora da área de Direito Eleitoral e Constitucional. Esse é um assunto bastante amplo, né? Envolve algumas minúcias, né? O ouvinte fica sabendo de assim, muda um tempo de campanha, muda um pouco o início da campanha, fica um pouco mais tarde e tal. Às vezes nem percebe o quanto isso acaba alterando a sua vida, mas de alguma maneira, essa redução do prazo de campanha, por mais que seja justificada ou que a intenção tenha sido reduzir o custo de campanha, também faz com que o eleitor tenha menos tempo para conhecer o candidato, né?
É verdade.
Isso, de certa forma, é um ônus aí, né? Mas talvez concentre mais o tempo e a pessoa fique mais atenta, né? Não fique tão dispersa. Vamos ver, né? Vai ser uma experiência, infelizmente, uma experiência com eleição não é uma coisa muito desejável, mas o Brasil avança, né, a passos lentos, e vamos ver como é que funciona isso, né? Me lembro do tempo que havia showmício, né? Que já não, muito tempo não existe, porque é proibido, né? Camiseta também é proibido, né? Ou seja, o Brasil a cada vez muda um pouco as regras eleitorais e até o momento, pelo menos, para melhor, né? Mal e porcamente para melhor. Obrigado, Manuela.
Muitas, muitas mudanças. Muito obrigada pela minha participação e quando tiver mais dúvidas, porque realmente há muitas mudanças nessa legislação e é impossível comentá-las em tão pouco tempo.
É, e tem a PEC, né, que também vai reforma política também. São outras questões, né, que estão envolvidas em um outro âmbito e que também mexem com as eleições, né?
Mexem sim.
Obrigado, Manuela. Até a próxima.
De nada, até.
A gente se deu tão bem.
Móveis Coloniais de Acaju, com participação de Color Skins. É O Tempo.
Parece que até jantei com toda a família.
Grande Móveis Coloniais de Acaju, em clima de férias, o Feijoada Completa. E nesse clima e nesse tema, vamos saber o que temos para fazer neste final de semana?
Brasília Alternativa. O que a nossa capital tem de bom, mas você ainda não sabe.
Não sabe, vai saber agora com Hisashi Rocha. Tudo bem, Hisashi?
Isso mesmo, Luiz Cláudio. Tudo jóia, e você?
Bom, Hisashi, toda semana você traz dicas aí, geralmente, de dois eventos que movimentam Brasília neste final de semana. A semana passada, como é que foram aqueles dois que você divulgou?
Foram excelentes, igual todo o evento que está acontecendo aqui em Brasília, eles estão movimentando muito, estão muito legais. Luiz Cláudio, vale a pena. E desse fim de semana agora, são duas exposições muito, muito imperdíveis, incríveis.
E quais são os dois deste fim de semana?
Uma delas é a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Olha que legal a ideia. Alguns artistas criaram objetos a partir dos rascunhos do inventor. Então são mais de 40 objetos e invenções feitos a partir desses rascunhos do Leonardo da Vinci. Entre eles tem máquinas voadoras, tem representação dos desenhos de anatomia do Leonardo da Vinci. E é a primeira vez que essa exposição está aqui na América Latina, Luiz Cláudio. Vale a pena demais. Acho que é imperdível, né? Não tem uma pessoa que não conheça aí os sketches, né? Os desenhos do Leonardo da Vinci, esse inventor incrível. Vai acontecer lá no espaço Marco Antônio Vilaça, no TCU, que é ali atrás do Supremo Tribunal Federal.
É uma exposição com 40 objetos, né? Rascunhos e desenhos deixados por Leonardo da Vinci.
Isso.
É uma preciosidade realmente incrível, né? E num local que é pouco conhecido, né? Esse museu do TCU. Esse museu do TCU fica onde?
Ele fica atrás do STF. O acesso é ali pela L4.
Avenida das Nações também é um acesso, né?
Isso, Avenida das Nações.
Vamos lá, entra ali. Bom, é complicado explicar isso. Bom, pelo Google talvez seja mais fácil. Enfim, o endereço é o seguinte: SAFS, quadra 4, lote 1. Né? Edifício sede do TCU. É só procurar no Google aí, edifício sede do TCU. Lá tem o Museu do Tribunal de Contas da União. E essa exposição, ela acontece de quarta a segunda. Portanto, não é final de semana, né?
Na verdade, ela pega final de segunda. Só terça-feira que fica fechado.
Não, eu tô falando final de semana. Não pega, né?
Pega sim.
Pega?
Vai de quarta-feira até segunda.
Ah, claro, claro. Aqui tá escrito. De quarta a segunda-feira. Eu pensei que era... Eu li aqui errado. De quarta a segunda-feira, de 9 às 20 horas.
Isso, né? Só que só fica até 27 de setembro, hein, Luiz? Então, fala pro pessoal aí pra correr lá e não perder, que é incrível.
Tá certo, 40 objetos, rascunhos e desenhos deixados por Leonardo da Vinci.
Isso, sempre... sabe aqueles protótipos de helicóptero que ele fazia? Então, as máquinas voadoras, as pessoas criaram os objetos a partir desses rascunhos de Leonardo da Vinci.
Olha, engraçado, eu tenho a impressão que eu já vi essa exposição em algum outro lugar, cara.
É.
Não sei se foi no exterior, se foi em outra cidade aqui do Brasil. Se bem que aqui no Brasil...
Essa é a primeira vez na América Latina.
Ah, então certamente foi fora do país. Ou então foi algo muito semelhante. Mas é bastante interessante, tá aí, essa exposição. A Natureza da Invenção. Leonardo da Vinci no TCU. Olha, imperdível, hein? Até o dia 27 de setembro, de quarta à segunda-feira. Engraçado, né? De quarta a segunda-feira, ou seja, resumindo, é terça, apenas terça. Apenas terça não funciona. De quarta, só terça. Todos os dias, menos terça-feira, ok? De 9 às 20 horas no Museu do TCU. Essa é a primeira dica. E a segunda?
E a outra é uma mostra, O Olho que Espia. É uma retrospectiva do cineasta argentino Leopoldo Torre Nilsson, que ele não é tão conhecido no Brasil, mas ele é considerado um dos principais diretores latino-americanos do cinema. E nas obras dele, assim, ele retrata muito críticas na sociedade da época, e ele inclusive sofreu muito com a ditadura argentina, sabe? Ele sofreu muita censura, né, por causa da ditadura lá. Mas ele tem vários filmes premiados. Um deles é o La Mano en la Trampa, que é de 61, que ganhou o prêmio lá no Festival de Cannes, na França. Então, quem quiser se aprofundar no cinema latino-americano, esse é um dos principais diretores para se acompanhar, que é o Leopoldo Torre Nilsson. E essa mostra, ela acontece até segunda-feira agora, dia 27, e está lá no CCBB.
Bom, eu estou aqui com a programação. Olha só, hoje, neste sábado, às 4h30, O Terraço, né? Às 6h30, A Queda, e às 8h30, A Mão na Armadilha. No domingo, às 4h30, tem o filme O Sequestrador, às 6h30 da tarde, A Casa do Anjo, e às 8h30, A Guerra do Porco. E por fim, no dia 27, segunda-feira, O Santo da Espada, às 6 da tarde, e Martim Fierro, às 20h30. E aí, no CCBB, a pessoa pega o ingresso, né, por meio daqueles guichês.
R$4,00 a entrada.
Ah, R$4,00 a entrada. A inteira, 62.
Então, não tem desculpa.
É, boa. Compra os guichês ali, né, chega um pouquinho antes, né, porque às vezes acontece de ter uma certa disputa aí por ingresso. Isso. E com R$4,00 ou com R$2,00, assiste essa mostra do cineasta Leopoldo Torre Nilsson, que é o cineasta, assim, porque a gente ouve, do cinema argentino a gente conhece aquele ator, né, o Ricardo Darín, né, que é um ator
é uma espécie,
assim, de Wagner Moura, ele é o Wagner Moura do cinema argentino. Né? Assim, era aquele ator que está em todas, né? Que está praticamente em todos os filmes, né?
E do
Leopoldo Torre Nilsson a gente conhece pouquíssima coisa, né? Assim, que pelo menos
ele é um cineasta um pouco mais antigo, né? Ele já é falecido, mas ele ainda é considerado um dos principais cineastas latino-americanos de todos os tempos. Então acho que vale a pena dar uma checada, né?
Legal, morreu em 78. Obrigado, Rissachi Rocha, pela participação aqui no Feijoada Completa, sempre trazendo dicas para o final de semana alternativo, né? Por isso o quadro Brasília Alternativa. E até a próxima.
Ok, tchau, tchau.
Um abraço. E vamos agora falar do programa educativo Caixa Gente Arteira. O objetivo do programa é unir ações de arte e educação à programação da Caixa Cultural. Isso por meio de visitas monitoradas, oficinas de artes plásticas, música, dança e teatro, além de oferecer mediação às exposições, transporte gratuito e lanches. O público-alvo desse projeto são crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência que são vinculados a escolas da rede pública ou instituições voltadas para a inclusão social. A gente vai conversar com a gerente em exercício da Caixa Cultural Brasília, Sabrina Alves de Melo Oliveira. Tudo bem, Sabrina?
Tudo jóia. Olá, ouvinte da Rádio Câmara.
Bom, Sabrina, como é que é esse programa educativo Caixa Gente Arteira? Explica como é que a criança e o adolescente participam desse programa.
Então, o programa ele atua a partir das necessidades de ações educativas de cunho social aliadas às ações culturais. Nosso objetivo é contribuir para a promoção da melhoria continuada da qualidade de vida da sociedade. O programa ele funciona da seguinte forma. Durante a semana nós fazemos visitações agendadas. Então, as instituições interessadas, elas entram em contato com a Caixa pelo e-mail supervisão.df@gentearteira.com e elas fazem a solicitação para as visitações. A Caixa Econômica, a Caixa Cultural Brasília, fornece o transporte, a mediação, as oficinas e, posteriormente, o lanche e depois leva os grupos de volta às instituições públicas, privadas, ONGs. E durante o final de semana, nós temos as oficinas para gente miúda, que são oficinas fixas para o público espontâneo, voltado para crianças de 3 a 7 anos. Os horários são de 14 horas e 16, E após a visitação que o público espontâneo pode fazer nas galerias, são fornecidas essas oficinas. Durante esse mês de julho, nós temos as oficinas de Bill Bokeh, Roy Roy e Recortando Miró, que é inspirada na exposição de Miró e Brinquedos à Mão, que está atualmente acontecendo na Caixa Cultural.
Caixa Cultural, que fica ali perto do Banco Central, né?
Correto, em frente à matriz da Caixa Econômica.
É uma colônia de férias, digamos assim.
Não, nós temos o ano inteiro, na verdade, não é um período específico. As instituições elas têm o ano inteiro para fazer esses agendamentos, de acordo com a programação que a Caixa Cultural oferece, nas galerias ou mesmo no teatro. E durante os finais de semana, todos os finais de semana, nós oferecemos essas oficinas fixas. Além dessas, nós temos oficinas especiais também, que acontecem durante a semana ou durante o dia inteiro nos finais de semana, que é para o público jovem ou adulto. Nós tivemos no último final de semana uma oficina chamada Poesia e os Elementos de Linguagem Fotográfica. Atualmente está acontecendo uma oficina de um workshop de figurinos com materiais alternativos, ministrada pela artista Marina Reis. E em agosto nós vamos oferecer a oficina Light Painting, que é de animação com luz, com o artista Daniel Rabané. Os interessados podem entrar em contato com a Caixa Cultural pelo e-mail também supervisão.df@genteartera.com. E eles vão receber um convite virtual em que você clica e faz a sua inscrição, preenche seus dados, faz sua inscrição para tentar uma dessas vagas que a gente oferece.
Tem alguma página na internet onde o ouvinte pode obter mais informações?
Sim, nós temos o site caixacultural.com.br, que o visitante consegue acessar todas as unidades de Caixa Cultural pelo país, além da nossa fanpage, que é facebook.com/caixaculturalbrasilia, ou baixar o aplicativo da Caixa Cultural, que está disponível para smartphones e tablets.
Opa, isso é bom. Quer dizer que quem tem iOS ou Android pode baixar o aplicativo do Caixa Cultural.
Isso.
O nome é Caixa Cultural, só colocar lá, Caixa Cultural.
É só colocar Caixa Cultural, que vai aparecer a programação. Ele pode escolher, inclusive, em qual unidade que ele quer verificar. Como somos 7 pelo país, de repente o visitante está em Recife, por exemplo, ou Fortaleza, ou Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador, ele também tem esse aplicativo, ele pode entrar e fazer a pesquisa e ver o que está acontecendo nessas unidades.
Esses aplicativos, geralmente, eles otimizam a utilização da página, né? Eu entrei aqui, tem aqui a página com as cidades: Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Sim. Aí você clica Brasília, aí tem os destaques, né, de Brasília, por exemplo, a Magia de Miró, né, que são gravuras do artista espanhol Juan Miró, que vai ficar até o dia 30 de agosto.
30 de agosto.
Irmãos de Sangue, aí você clica no entrar, aí você tem outros detalhes. Olha, bem legal a página, bem legal. Tem toda a programação do Caixa Cultural.
Muito fácil a navegação. Além dos aplicativos, temos o Facebook também, que é bem ativo, ele é atualizado constantemente, que os visitantes também podem utilizar para se atualizar e saber o que está acontecendo aqui no nosso espaço.
Ok, Sabrina Alves de Melo Oliveira, gerente em exercício da Caixa Cultural Brasília. Obrigado pela participação no Ferro da Completa e até a próxima.
Muito obrigado, Luiz Cláudio. Um abraço a todos.
E é com o Nath Roots que a gente encerra o terceiro e penúltimo bloco do Feijoada Completa. Bela música, hein? Do Nath Roots, música chamada Quero Ser Feliz Também. O Feijoada Completa faz um rápido intervalo. Você que quer participar do Feijoada Completa, dando sua opinião, sua crítica, seus elogios à produtora Lucélia Cristina, é só você telefonar para 0800-619-619. Ela está com uma franja hoje impressionante, arrebatadora, e de óculos, muito bonita ela. Se você não a conhece, você tem que conhecer. E e-mails para feijoadacompleta@camara.leg.br, só não vale pedir a foto dela. Feijoada Completa, todo sábado, trazendo para você um pouco, né, do trabalho do Parlamento e também assuntos variados, como bem cabe, né, uma feijoada, né, aquela misturada, né, de arte, cultura e os ingredientes principais, né, que são, no caso da Câmara, a política. Essa é a receita do Feijoada Completa. A gente volta no quarto bloco. Olha só, vamos ter Brasil de ponta a ponta, tá? E vamos ter o caldo cultural, né, falando aí sobre uma mostra no Centro Cultural Banco do Brasil, uma mostra bem interessante, e uma entrevista com o fotógrafo dessa exposição. Voltamos já com Feijoada Completa e fique um pouco mais com Nati Roots.
Vamos junto, cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar.
Feijoada completa.